Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do Pontapé Inicial. Eu sou o Carlos Vinícius e dessa vez estou acompanhado de um estreante. É isso mesmo, estou aqui com João Vitor Nogueira, mais conhecido como Nogueira aí para os mais íntimos, não é mesmo, cara?
Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Carlos Vinícius. É um prazer estar aqui, podendo desfrutar desse excelente programa, Pontapé Inicial. É o meu primeiro, mas acredito que ao longo das semanas eu posso vir a comentar novamente com vocês.
É, com certeza vai, cara. Tem muito jogo ainda para acontecer, tem muito campeonato pela frente, campeonato carioca, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Inclusive, a gente já vou avisando aqui que a gente não vai falar do sorteio da Libertadores. Por quê? Porque a gente está gravando de manhã, o sorteio é daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, meio-dia. Ou seja, não adiantaria muito a gente comentar, porque a gente não saberia os grupos. Por isso, amanhã a gente vai ter uma edição especial aqui do Pontapé, um Pontapé Libertadores, comentando aí tudo do sorteio. Agora, sem mais demora, vamos passar para a primeira equipe, vamos falar do Botafogo. O Botafogo que segue aí em meio à novela do Matheus Babi. Porém, essa novela parece estar próxima do fim. Isso porque o presidente da equipe do Serra Macaense, que é dono dos direitos do jogador de 100%, ele deu uma entrevista recentemente falando que está tudo certo entre o time dele, o Serra Macaense, e o Atlético Paranaense. A única questão que tem separado o centroavante da equipe paranaense é o Botafogo. O Botafogo está tentando negociar aí um valor de 3 milhões mais 5% de uma próxima venda, segundo o jornal Lance, né? Lembrando que a informação do presidente vem do O Dia, uma entrevista dada a O Dia, e essa questão do valor, né, de 3 milhões mais 5% de uma próxima venda vem do O Lance. Só que a equipe do Atlético Paranaense não ofereceu 5%, eles ofereceram os 3 milhões, mas não 5%, e é por isso que tem todo esse embrolho aí, e por isso que o Matheus Babi segue no Botafogo, ainda que não vá ser utilizado na próxima partida.
É, se depender do Serra Macaense, essa transação já está feita, já foi acertada com o Atlético Paranaense em torno dos 9 milhões de reais. Serra Macaense que detém os 100% dos direitos econômicos, mas o grande impasse mesmo nessa negociação está sendo o Botafogo, que está pedindo uma compensação financeira. Porque o Botafogo tem contrato com o atacante Matheus Babi até dezembro de 2021. E para liberar o jogador, ele precisa de uma compensação. Por isso, está pedindo aí em torno de 3 milhões de reais. Mas eu acredito que ao longo das próximas semanas, essa longa conversa entre os clubes possa se acertar. Porque o caminho do Atlético já está aberto, depois do Fluminense ter desistido da contratação. O Botafogo não aceitou os valores, o pacote de jogadores que o Fluminense ofereceu. Então, eu acho que em breve a gente já vai estar vendo o Matheus Babi vestindo a camisa rubro-negra e fazendo muitos gols como ele vem fazendo.
É, o Matheus Babi que foi um dos destaques aí nesse começo de temporada do Botafogo, né? Marcando seus golzinhos. Mas lembrando que na próxima partida contra o Volta Redonda, que vai ser amanhã, sábado, ele já não deve jogar como titular, né? Quem deve jogar deve ser o garoto Navarro, que está aparecendo desde o fim do Campeonato Brasileiro passado. Está vindo bem aí, com moral, com a torcida, com a comissão técnica. Deve ganhar a chance, inclusive deve ganhar uma extensão aí no contrato. O contrato dele está quase acabando, por isso a equipe do Botafogo está pretendendo renovar aí com o jogador. Agora falando um pouquinho ainda nessa questão de transferências, mas do perfil do Botafogo nesse momento, né? Tão complicado aí que vai jogar a Série B, que está se preparando para jogar a Série B, o Botafogo não esconde que é o grande objetivo da temporada, é subir novamente para a Série A. E para fazer isso, a equipe do Botafogo está apostando em jogadores mais experientes, com uma cancha maior na Série B. Diferentemente, por exemplo, da equipe do Vasco, que está tentando pegar jogadores mais de Série A, Zeca, Marquinhos Gabriel. A equipe do Botafogo está apostando em alguns nomes um pouco menos conhecidos, né? Nomes mais desconhecidos do torcedor, como por exemplo o Douglas Borges, o Ricardinho. Eu queria saber sua opinião sobre isso, Nogueira. Você acha que o Botafogo tá indo bem no mercado, cara? Ou você acha que ele deveria ser um pouquinho mais ousado e buscar nomes com um pouco mais de relevo aí?
Não, com certeza. Eu acredito que o Botafogo tá conseguindo montar um elenco bom, apesar da sua limitação financeira, que a gente conhece bastante. É claro que a torcida gostaria que o clube fosse um pouco mais ousado nas contratações, como o Vasco vencendo, contratando aí campeão olímpico, como o Zeca, goleiro consagrado no Santos e no Grêmio, como Vanderlei, Marquinhos Gabriel, que já vem fazendo boas partidas pelo clube do Vasco, Galarza, Paraguai, que está animando a torcida. Mas o Botafogo está sabendo manter os pés no chão, está sabendo da sua limitação financeira, justamente por isso que o clube está indo atrás de jogadores menos badalados, e a maioria com experiência na segunda divisão, né? Porque acho que com essa experiência desses jogadores na segunda divisão pode fazer o Botafogo disputar o topo da tabela, né? Quem sabe é um G4 para voltar à primeira divisão, fazer o torcedor alvinegro voltar a sorrir e quem sabe disputar um título, né? Não custa nada sonhar.
Lembrando que a equipe do Botafogo não jogou durante a semana, né? Jogou no domingo. E por isso, a gente não tem jogo do Botafogo para comentar, mas já fica o aviso de que amanhã tem jogo do Botafogo, sábado, contra a equipe do Volta Redonda, o Botafogo tentando voltar ao G4 do Campeonato Carioca, que sem dúvida é muito importante. Agora vamos falar da próxima equipe, vamos falar do Flamengo. Na segunda-feira, a equipe rubro-negra entrou em campo e fez uma bela partida, conseguiu uma boa goleada para cima da equipe do Madureira, com direito a 2 gols do Gabigol, que inclusive alcançou uma marca bem bacana, não é mesmo, Nogueira?
É isso mesmo, o Gabigol se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século, com 73 gols, batendo aí Renato Abreu, grande Renato Abreu, que foi importantíssimo no título do Flamengo de 2009, assim como o Gabigol em 2019. E eu acredito que o Gabigol, aí, por ter uma excelente temporada passada, possa vir a repetir os seus números de gols. E quem sabe aí chegar à marca de 100 gols pelo Flamengo no século, né? O Gabigol faz sempre muito gol, tem uma média alta nos jogos, então é possível sonhar nessa temporada.
Com certeza seria bem bacana para ele, para o torcedor, né? Ver esse jogador alcançando uma marca de 100 gols. Agora falando um pouquinho do jogo, Nogueira, a equipe do Flamengo não teve muita dificuldade não, né, para passar por cima do Madureira. Assim como não vem tendo no Campeonato Carioca, né, uma equipe que está muito bem, está sabendo jogar, seja com os garotos da base, seja com jogadores profissionais, e está usando até como uma espécie de preparação aí para a Supercopa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
É isso mesmo, na noite de segunda-feira, o Flamengo teve uma partida avassaladora contra o Madureira, que até então era o único invicto do Campeonato Carioca. Agora estão todos certinhos, nenhum invicto no campeonato. E o Flamengo foi lá e carimbou 5-1, foi a campo com força máxima. Todos os jogadores aí, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todo mundo. E o Flamengo segue a sua linha de jogo dos dois últimos anos, né? E o que ele faz? Ele sobe os laterais e avança os meios ao ataque. O Flamengo tem dois laterais muito ofensivos, Felipe Luiz e o Isla, e os seus meias conseguem chegar mais próximo ao ataque, e o Flamengo vem jogando muito bem ofensivamente, fazendo muitos gols por partida, e está usando bem esse início de temporada aí como uma forma de preparação para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, que já vai começar ainda nesse final desse mês de abril. Eu acredito que o Flamengo vai vir a disputar o título em todos os campeonatos que for jogar. E o Flamengo teve incríveis 73% de posse de bola no jogo. Conseguiu marcar 4 gols só no primeiro tempo. Além dos 2 gols do Gabigol. O Gabigol que inclusive teve um gol impedido. O Gabigol fez um gol de pênalti, depois uma sobra no meio da área que ele chegou batendo. Teve no primeiro tempo também o gol do Gerson e nos acréscimos o Diego. No segundo tempo, mantendo o ritmo avassalador, porém tirou um pouco mais o pé. A Arrascaeta fez uma linda jogada e chutou no contrapé do goleiro, e descontou aumentou o placar para o Flamengo, né? Luiz Paulo, que depois descontou para o Madureira, mas já não dava mais tempo de reação, porque o placar já era bem largo. E esse resultado, Carlos, é da constante evolução do Rogério Ceni, né? Que até o ano passado, no início, quando chegou no clube, ele estava sendo bastante contestado pela torcida, mas ele conseguiu evoluir, crescer bastante no Campeonato Brasileiro, conseguiu o título e parece que se firmou realmente no clube e tem tudo aí para manter uma boa temporada.
Lembrando que o Flamengo está em primeiro lugar no Campeonato Carioca, aí empatado com a equipe do Volta Redonda em pontos, o mesmo Volta Redonda que vai jogar com o Botafogo. Será que o torcedor do Flamengo vai torcer pro Botafogo? Acho que não, acho que um empate ficaria aí de bom tamanho. Agora falando da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil que pode não acontecer. Isso porque o decreto que tinha suspendido o lockdown em Brasília, agora ele foi anulado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ou seja, o jogo segue marcado para Brasília, para o Mané Garrincha, até esse momento, lembrando que a gente está gravando na sexta de manhã, o jogo da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Porém, o Estado, ou melhor, o Distrito Federal está em lockdown e realmente complicado, né, Nogueira? Você acha que o jogo vai mudar de palco, vai ser adiado? O que você acha dessa situação, cara?
Olha, mudar de palco eu acredito que não. Eu acredito que esse jogo realmente deva acontecer em Brasília. Não sabemos se vai ser nesse domingo, se vai ser adiado. Mas eu acredito que até domingo a gente ainda vai ter aí ter novidades sobre esse lockdown que retornou na cidade de Brasília, Distrito Federal. E a gente sabe que não é o momento de ter partida. Estamos vivendo um momento bem difícil no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo. No Brasil, tendo em média 4 mil mortes por dia, tá uma situação bem difícil. Não é hora de comemorar, não é hora de ter futebol, é hora das pessoas respeitarem, ficarem em casa. Se possível, se for sair de casa, usem máscara. Mas eu acredito sim que possa ter uma reviravolta até domingo aí, porque já estão tentando recorrer. Então, os clubes já informaram que vão seguir a programação normal, aguardam até domingo para ver se vai haver partida. E lembrando que a Supercopa do Brasil é disputada pelo campeão da Libertadores, né? O Palmeiras, e o campeão do Brasileiro, que é o Flamengo. E esse título, apesar de ser sobre os títulos da temporada passada, já vale como o primeiro título da temporada de 2021. E aí, Carlos, qual o seu palpite?
Cara, meu palpite, bom, eu tô sempre pro time do Rio de Janeiro, né? Então ia ser bacana se o Flamengo conseguisse uma vitória pra cima do Palmeiras. Um clássico, tá se tornando um clássico, né? O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, o Flamengo ganhou aí o Brasileiro. Vai ser, sem dúvida, um ótimo jogo se acontecer nesse momento. Se acontecer mais posteriormente, aí a gente nunca sabe como é que vai estar as condições da partida, né? Que o futebol muda muito rápido.
Só uma correçãozinha aqui. Eu falei que a Supercopa do Brasil é disputada pelo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, mas não, eu me enganei. O Palmeiras, além da Copa da Libertadores, venceu também a Copa do Brasil. Portanto, a Supercopa do Brasil é disputada pelos campeões da Copa do Brasil e do Brasileiro. O campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Sul-Americana, aí a Recopa Continental.
Agora vamos passar para a próxima equipe. Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco que jogou quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil e conseguiu avançar para a terceira fase, muito por conta dos gols de Gabriel Peck, mais um deles, já é o quinto em 10 jogos, e o gol de falta do Andrei, um belo gol, ele bateu forte. A equipe do Vasco venceu por 2-1 a Tombense de Minas Gerais e conseguiu avançar jogando um futebol bem melhor do que estava jogando nos últimos jogos, não
é mesmo,
Nogueira?
É isso mesmo. Na última quarta-feira, o Vasco deixou claro a sua evolução ao passar dos jogos. O técnico Marcelo Cabo está sabendo aproveitar os seus reforços. Marquinhos Gabriel, que veio do Corinthians, O Zeca, que eu gosto bastante, é um lateral bem ágil e ele joga tanto pela direita quanto pela esquerda. É o nosso campeão olímpico. O Vasco contratou também o Vanderlei aí na última semana, um goleiro gabaritado que veio do Santos, do Grêmio, sempre em alto nível. Tem também o meio paraguaio, o Galarza, que vem aí dando muitas alegrias à torcida vascaína. E diferente do que vimos na última temporada, né, Carlos? O Vasco vem jogando bem, tá tendo essa evolução. E tá sabendo, o técnico Marcelo Cabo tá sabendo aproveitar bastante os meninos da colina, né, como eles chamam, o André e o Gabriel Peck. Apesar deles já terem atuado nas outras temporadas pelo Vasco, eles estão conseguindo se afirmar bem agora nessa temporada de 2021. E o Gabriel Peck, inclusive, vive um momento belíssimo no profissional, além de pegar a titularidade, né? Ele já tem 5 gols nos últimos 10 jogos na temporada. E vale destacar também que ele... O garoto é sempre ousado, né? Na última partida contra Tombense, ele, no segundo tempo, já o Vasco vencendo, ele puxou um lençol, um balão, como a gente conhece, lindo no zagueiro, no lateral, não me engano, não me lembro agora. Mas Peck tá abusado, tá fazendo gol. E é isso que a torcida vascaína espera dos garotos da colina.
Eu me lembro, Nogueira. Acho que foi no começo desse ano, no fim do ano passado, né? Por conta dessa loucura do calendário do Brasileirão, por conta da pandemia. A gente falando do Peck, né? Que ele entrou muito bem na partida contra o Palmeiras. Se eu não me engano, o Palmeiras ganhou de 1-0 aquele jogo. Não lembro muito bem agora quanto foi o resultado. E ele entrou muito bem. A gente estava até discutindo na época. Eu até fiz aqui o pontapé também, me lembro bem. Acho que foi o último pontapé que eu fiz, inclusive. Da gente falando que ele é um jogador que estava aparecendo bem, né? Que ele surgiu lá junto com o Thales Magno. Acabou não aparecendo tanto. E naquele momento ele começou a se mostrar uma peça bastante interessante, né? A partir do final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Da temporada passada, melhor dizendo. E agora já está aí se destacando bastante. Assim como o Galarza, né? Que está aparecendo no Carioca no início dessa temporada. A equipe do Vasco teve muitos problemas com a parte de criação. Tinha a criação basicamente nas mãos do Benítez, mas é um jogador que ficava fora muitas partidas, né? E agora a garotada está conseguindo dar conta do recado. Agora falando mais uma vez... Opa, vai lá.
Eu acredito que o Gabriel Peck possa ganhar bastante experiência, porque é um menino, né? Então ele pode ganhar bastante experiência na segunda divisão. Pode fazer uma dupla aí com Cano, com o Andrei também, e acredito que vai dar tudo certo. Quando a gente fala que o Vasco dominou a partida contra o Tombense, não é bem assim, tá? Que no primeiro tempo, o Vasco, apesar de ter feito o gol logo no início da partida com o Gabriel Peck, o Vasco segurou bem a bola, porém o destaque do time, né? A estrela, como a gente pode dizer, e o Germancano, foi bem apagado na primeira parte, mas na segunda ele já começou a arriscar uns bons chutes, dando perigo pro goleiro adversário. E o Germancano foi fundamental pro segundo gol do Vasco, porque ele recebeu a bola logo na entrada da área, ali perto da meia-lua, e sofreu a falta. Mas o juiz marcou fora, né, que a gente vale lembrar que na segunda fase da Copa do Brasil, as fases iniciais, não tem o auxílio do VAR, portanto o juiz errou. Mas a torcida vascaína pode ficar tranquilo, porque o Andrei, ele pegou a responsabilidade, chutou forte no canto do goleiro, indefensável, e conseguiu marcar o gol. Mas já no final do segundo tempo, o Vasco pecou bastante no que o Marcelo Cabo tenta bastante mudar, que é a jogada aérea. O Vasco, ele costuma tomar gols, né, por bolas aéreas, de cabeça, e foi o que aconteceu. Ao longo do jogo, os jogadores foram cansando, o Marcelo Cabo fez a substituição, e ele tirou seus meias e preferiu botar o terceiro zagueiro para poder segurar o placar e garantir a classificação. Mas o que isso resultou foi abrir o espaço para o time adversário atacar, né? Já que o meio campo estava defasado. E aí, com o cruzamento, Daniel Amorim conseguiu marcar de cabeça. O Vasco ficou completamente perdido nos minutos finais, tomou uma pressão super desnecessária e sempre pelo alto, que é a sua fragilidade. Mas conseguiu se defender e terminou o jogo com a classificação, voltou para São Januário com a terceira fase da Copa do Brasil garantida.
É perfeito, Nogueira. Agora vamos falar do próximo tema, aqui dentro do Vasco ainda, porque o Vasco ele tem o interesse de dividir aí a manutenção do estádio Maracanã junto com a dupla Fla-Flu. Inclusive, na terça-feira, o Jorge Salgado, presidente da equipe do Vasco, se reuniu com o governador, o Cláudio Castro, para debater essa questão, né? E até oficializada, para a gente falar assim, oficializar o interesse da equipe em dividir o Maracanã com os rivais. Por isso eu peço a sua opinião, Nogueira. O que você acha disso, cara? Você acha que é uma boa? Até porque o Vasco vai fazer uma reforma em São Januário, né? Para aumentar o número da capacidade do estádio para 43 mil lugares. Ou você acha que o Vasco deveria, de repente, buscar uma outra opção? Qual a sua opinião sobre?
Ah, eu acho bastante interessante o Vasco procurar o governador do Rio de Janeiro demonstrando esse interesse em participar da licitação. Porque o Vasco tem história, tem muita história no Maracanã. Eu acho que é muito mais válido o Vasco jogar no Maracanã, onde ele tem a sua história, do que jogar nos estádios do interior, né? Como a gente conhece bem aí pelo Campeonato Carioca. É, esse interesse do Vasco, ele se dá pelo projeto de modernização de São Januário, né? Que hoje tem cerca de 20 mil lugares para capacidade e vai dobrar, né? Então a gente acredita que esse projeto de modernização do Vasco, o presidente Jorge Salgado já deixou claro que as obras vão começar agora pelo segundo semestre de 2021, tendo aí, se Deus quiser, né, finalizar aí para a segunda metade do ano de 2023. Então aí o Vasco tem mais ou menos 2 anos para jogar no Maracanã e dividir essa gestão com o Fluminense e com o Flamengo.
É, lembrando que essa licitação deve acontecer no segundo semestre ainda desse ano de 2021. Agora vamos passar para a próxima equipe para a gente encerrar o programa. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense que jogou na terça-feira contra o Macaé e, assim como o Flamengo, ele conseguiu uma boa goleada. 4-0 e de quebra voltou para o G4. O grande destaque dessa partida talvez tenha sido a promessa Kaique, que fez o seu primeiro gol como profissional atuando como titular pela primeira vez. Quem também balançou as redes foi o artilheiro Fred, que fez o seu gol de número 399. Quem fez os outros 2 gols foram Nenê, um golaço de falta, e o Ganso já ali nos acréscimos da partida.
É, isso mesmo. O Fluminense ele venceu de goleada 4-0. Quando eu te digo que o Fluminense venceu por 4-0, você acha que foi um jogo incrível, um jogo avassalador, como eu disse, como foi o do Flamengo, mas o Fluminense não convenceu com a atuação. O Fluminense, como diz o ditado aí, o Fluminense vence, mas não convence. Na partida contra o Macaé, além dos destaques, né, do Kaique, do Fred, o Fluminense também teve o retorno do zagueiro Lucas Claro, que foi aí para muitos, principalmente para mim, o melhor jogador do time na temporada. E eu gostei bastante do uso do Kaique como titular, que é um garoto que brilhou muito nas categorias de base, recentemente no Sub-17. E, assim, falando sobre o jogo, o Fluminense dominou completamente o primeiro tempo, porque o Macaé, infelizmente, é um time fraco, tá aí em último lugar no Campeonato Carioca, tá sofrendo bastante. Parece que não tem mais jeito, vai ficar por ali mesmo. Mas o Fluminense, apesar de ter dominado o primeiro tempo, ele não atacou muito, não deu muito perigo pro Macaé. Apesar do Kaique ter feito seu primeiro gol na carreira logo na primeira etapa. Mas na segunda etapa da partida foi quando o Fluminense mudou da água pro vinho, né? Deslanchou e marcou os 3 gols, como você disse. O Fred, que depois de uma assistência linda do Martinelli, que vem jogando cada vez mais, um volante clássico, vai ser fundamental pro Fluminense na Libertadores. E o terceiro veio dos pés do Nenê, né? Como você falou, o gol de falta tá sendo bem ausente no Brasil, né? A gente cresceu aí vendo tantos jogadores brilharem nas cobranças de falta e agora tá cada vez mais desaparecido esse recurso do gol de falta. Mas assim, além do gol do Nenê, podemos dizer que não jogou bem, porque ele errou muitos passes, ele vem jogando bem, bem travado, não é o Nenê que a gente conhece. Mas apesar dele não tá tendo uma regularidade boa, O Nenê é aquele jogador que hoje pode jogar bem e na próxima rodada pode fazer 2, 3 gols e decidir a partida. E o Ganso, né, que vem jogando de falso 9, ele vem até brincando bastante com o Fred, dizendo que vai roubar a vaga do capitão tricolor. Sobrou a bola ali na área e já chegou empurrando pro gol. E o Ganso, Carlos, vale lembrar que ele é muito contestado por parte da torcida. Mas ele até tá tendo um bom início de temporada, que apesar da reserva, ele já entrou e marcou 2 gols. Ele vem entrando nas partidas diferente do ano passado, que ele se machucou, ele teve uma cirurgia, mas ele não vinha entrando constantemente, né, nas partidas, mas nessa temporada de 2021 aí já tem 2 gols no Campeonato Carioca.
Realmente o Ganso está sendo mais utilizado, né? Até junto com o Nenê, aquela questão de, pois, quando o Nenê joga, o Ganso não pode jogar, a gente está vendo aí os dois atuando, o Nenê fez gol, o Ganso também, o Ganso fez o segundo gol dele na temporada, né? Como se destacou, já tinha jogado
alguns Fred,
jogos,
né,
iniciais, sim, o próprio Fred também fez ali mais um gol, acho que foi o seu quarto já na temporada, né, se não me engano, e...
Isso.
Um começo bom aí dos jogadores mais experientes do Fluminense.
Assim como você falou, Carlos, o Fred chegou no gol de número 399 como profissional, comemorou bastante, mas vale lembrar que ele também tem 181 pelo Fluminense e tá apenas a 3 gols de se tornar o segundo maior artilheiro da história do clube. E aí ele ultrapassaria Orlando Pingo de Ouro. O Fred até brincou nas redes sociais, não sei se você viu, com o Kaique, dizendo que agora só faltam 398 gols pra joia de Xerém igualar o craque. E ainda tirou sarro falando pra promessa que ele pode buscar os vídeos de dribles e gols na internet, que em mais ou menos 3 dias ele termina de assistir.
Realmente é muita coisa. Agora, a gente tem que destacar que apesar do brilho dos jogadores do setor ofensivo, né, jogadores mais experientes, a torcida segue impaciente. Isso porque a equipe contratou volante, contratou zagueiro, lateral, mas até o momento ainda não chegou nenhuma peça que fosse para o sistema ofensivo, né? E lembrando que a equipe tem o Fred como centroavante, mais experiente, mas tirando ele só tem a garotada. Tem o John Kennedy, tem o Samuel, o João Neto, que são bons jogadores, mas que são ainda muito jovens. E na lateral do campo a gente tem duas promessas, né? Que é o Luiz Henrique e o Kaique. O Luca, que estava se destacando, fazendo os golzinhos dele, não é um jogador que a torcida confia muito, e por isso a torcida fica aí na bronca, né, Nogueira? Porque não chegaram jogadores para jogar pelas pontas, assim como não chegou nenhum jogador para jogar ali como centroavante. Ainda tem toda a novela do Jean-Pierre, que parece que está chegando aí nos capítulos finais.
É, isso mesmo. Apesar do clima muito bom entre os jogadores, o Fluminense está precisando ligar o alerta, porque daqui a 2 semanas já começa a Libertadores, e como você disse, o Fluminense precisa de contratação, porque não basta depender dos garotos de Xerém, porque além deles serem muito novos, eles não têm a experiência de jogar uma Libertadores como o Fred tem. A Libertadores a gente conhece como é, são jogos pegados contra argentinos, paraguaios, então tem uma rivalidade. E às vezes esses jogadores mais novos, inexperientes, podem sentir a pressão dos jogos, né? E o Fluminense como um time que vai disputar o principal campeonato do continente, né? Ele precisa se reforçar bastante, apesar do Fluminense ter contratado aí o lateral direito Samuel Xavier, que já estava no Ceará, e ele ainda não jogou, o Calegari é titular absoluto, e eu confesso, Carlos, que eu queria ver o Calegari jogando no meio de campo com o Martinelli. Eu acho que essa dupla pode dar bons frutos pro Fluminense. E tem também aí o volante Wellington, que a gente já conhece bastante, já jogou no Vasco, é bastante conhecido pelos cariocas. O Fluminense primeiro, né, tentou aí a contratação do Matheus Babi, que o Botafogo não aceitou a proposta, mas o pacote de jogadores Fluminense ofereceu, e o destino realmente deve ser o Atlético Paranaense. O Fluminense também sondou o Jean-Pierre, como você disse, mas não teve mais nenhuma conversa, não passou nada de uma sondagem. O Fluminense, vale lembrar também que ele tem como praticamente acertada a vinda do zagueiro David Braz, que estava jogando aí pelo Grêmio. E ele foi até avisado pela diretoria do Grêmio que ele pode procurar um novo clube para jogar. Mas na última semana ele foi chamado para compor o elenco do jogo da pré-Libertadores contra o Independente Del Valle, que é em razão da lesão do Pedro Jeromel e da incerteza do Kahneman de jogar. Mas falando sobre o setor ofensivo, A grande aposta do Fluminense, sem dúvida, e mais esperado pela torcida tricolor, é o William Bigode, atacante do Palmeiras. Que apesar do Fluminense ter entrado em contato, mostrado os valores com o staff e até mesmo o jogador, a negociação ainda segue incerta, né? Porque o Palmeiras está jogando aí a Supercopa, a Recopa, então o Palmeiras não está em hora de negociação com nenhum jogador, mas deixou claro para o William que o Palmeiras tem interesse sim em renovar com o atacante. Mas então o Fluminense está aguardando o Palmeiras se resolver com o William para ver que rumo essa negociação vai tomar e aí enfim voltar às conversas.
Perfeito, Nogueira. Te agradeço aí chegando no final do programa, te agradeço por essa participação que abrilhantou aqui o pontapé inicial e que ela se repita muitas outras vezes.
Com certeza, muito obrigado aí pela oportunidade. Podemos aí estar ao longo da semana observando os clubes cariocas e com certeza no próximo pontapé inicial voltaremos aqui com mais novidades sobre os clubes cariocas. E mais uma vez, muito obrigado, Carlos Vinícius, pela dupla aqui que deu tudo certo.
Com certeza, cara. Lembrando que ainda aqui no meio dessa semana, né, que vai vir, vai ter um jogo aí bem bacana, Flamengo e Vasco, mas a gente não vai entrar muito no mérito dessa partida, porque isso aí é pro pessoal que for gravar o pontapé na segunda-feira. Bom, é isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado aqui do João Vitor Nogueira, e esse foi o pontapé inicial. Esperamos vocês na próxima.